Temos a alegria hoje de ter aqui conosco nos estúdios da Rádio Vaticano o Sr. Arcebispo Dom Gabriel Mbilingue, o Sr. Bispo Dom Dionísio Isilenapo. Um pouco difícil de pronunciar, mas há de ir. Senhores Bispos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Apesar de uma agenda muito preenchida, não só hoje, mas a semana que terminou, por causa da visita ad limina. Mas para nós é uma rara oportunidade esta de ter aqui os nossos bispos, sobretudo quando vêm em visita ad limina, de dizerem alguma coisa sobre esta grande experiência das nossas igrejas aqui junto da Santa Sé, do lugar dos apóstolos, dos santos, dos papas, etc. A situação hoje em Angola, como é que é? Principais desafios?
Angola está em transformação. Podíamos dizer que vai para o melhor, embora neste momento, neste preciso momento, a situação, sobretudo do ponto de vista da vida, das populações, é ainda muito, muito difícil. Nós saímos de um tempo de guerra, a guerra que é chamada civil, que durou o tempo que durou, desde as eleições de 92 até 2002. Foram anos muito, muito duros, é verdade, que colocaram, podemos assim dizer, a situação dos pobres ainda mais pobres e dos poucos ricos ainda mais ricos. Então, mas saídos da guerra, de 2002 para cá, claro, o país entrou, ao menos aos olhos do mundo, numa fase em que se podia acreditar que estaríamos a crescer economicamente e assim também os números diziam. Mas, ultimamente, em 2017, quando foram as últimas eleições e mudou-se o Presidente da República e os seus colaboradores diretos do governo, viu-se que, afinal, aquele boom não era verdadeiro. Por quê? Por causa, isso é na linha dos desafios, o desafio da corrupção, do nepotismo e do assambarcamento mesmo do erário público. E isso mergulhou, digamos, as pessoas numa situação ainda pior do que antes da guerra mesmo. O presidente atual começou uma reforma do Estado e essa reforma do Estado vai incluir, naturalmente, o combate à corrupção, que ele coloca como uma das linhas mais importantes, o combate contra o nepotismo e também o combate, e aí sim, contra a impunidade. E isso é isso que me faz dizer que, certamente, se conseguir aplicar estes três, digamos, caminhos para mudar um bocado a face de Angola, creio que os resultados serão muito bons para a população, sobretudo. E do ponto de vista da Igreja, portanto, socialmente, como digo, politicamente há essa mudança, na vontade, pelo menos, do atual Presidente da República e o seu Executivo. Ontem mesmo o partido MPLA fez o seu congresso, anteontem, fez o seu congresso para a renovação também dos quadros, não só dentro do partido, mas também os quadros para a governação, segundo não é as orientações que ele quer dar. Portanto, do ponto de vista religioso da Igreja, temos sempre a grande luta que temos com a presença de muita, muita seita que procura engraxar quem está no poder, combatendo desta feita os cristãos em geral, mas em particular a Igreja Católica, para que não tenha tanta influência nas decisões que o próprio Estado possa tomar. Mas nós não desistimos, é o que dizia há pouco Dom Dionísio, que verdadeiramente nós temos de ir para frente. Deveremos ser sempre uma igreja que vai trabalhar a favor da reconciliação, que ela ainda não, ainda há muito, mas muito por fazer. E, em segundo lugar, trabalhar para que haja mais justiça. E, sobretudo, para que nunca mais entremos na lógica da guerra. Não, nunca mais. E isso é um trabalho não fácil, porque muitos destes caminhos que nós queremos, de fato, combater, são caminhos que trazem consigo rios de dinheiro. Esse dinheiro que é a causa de muitos dos problemas que nós temos também. Portanto, é só para dizer que, de uma maneira geral, o país está a mudar. E nós acreditamos que conheceremos dias melhores se realmente os propósitos, o equilíbrio, a estratégia política e também religiosa for levado a cabo, sabemos, com a graça e a docilidade ao Espírito Santo.
Dentro da mesma linha, eu faria uma pergunta ao Sr. Dom Dionísio. Os números dizem que os católicos em Angola são perto de 60%, 50% e tal. Qual é o impacto da comunidade católica e dos seus valores na sociedade angolana? E o que é que a Igreja faz para influenciar um pouco a gestão da coisa pública em Angola?
De facto, a Igreja Católica em Angola tem uma presença multissecular, de muitos séculos, e a sua influência é inegável. Em Angola é impossível descrever e fazer algum estudo sobre Angola sem que se encontre a influência grande, porque da parte da educação e da assistência sanitária, onde a Igreja ao longo dos anos se fez presente, e até nos momentos mais difíceis de Angola, onde não estava o Estado, o governo como tal, lá estava a Igreja, a influência é grande nesse sentido. Mas na gestão da coisa pública é sempre difícil, porque às vezes os valores evangélicos de fé nem sempre falam onde correm, como dizia o arcebispo Dom Bilingue, onde corre o dinheiro. O facto da corrupção, às vezes, e das influências negativas, acabam, às vezes, por influência negativa também a presença e a atuação dos católicos na res pública, como se diz. Mas, todavia, sente-se estar ali, a Igreja Católica, como tal, como hierarquia, como bispo, como conferência episcopal, vai produzindo documentos que, queiramos ou não, vão influenciando a sociedade. São documentos não pensados de ânimo leve, documentos fortes, que apelam à consciência e à reconciliação, à justiça e à paz, e à distribuição equilibrada dos recursos públicos que a Angola tem, que o país tem. Então, portanto, influencia de alguma maneira, a influência está ali. Temos associações laicais em Angola, que também vão fazendo o seu trabalho, influenciam os comércios, as empresas, como, não para, como governos, mas como justiça, como paz, como atuação concreta. E penso que mesmo com a presença das seitas, ou sim, que como diz a expressão benedita do Dom Bilingue, né, engraxando, às vezes quem governa ou alguma coisa do gênero, isso que aparecem por ali, mas não consegue, porque a Igreja Católica é a comunidade, é o povo simples de Deus, é na aldeia, no meio rural, lá onde não estão, lá estão os catequistas, estão da presença, estão aqui, está o bispo. É como dizia alguém em Angola, uma pessoa melhor informada em Angola sobre o que se passa, às vezes é o padre, é o bispo que está bem informado. Não sai público, mas ele é que está bem informado, tem toda a gente. Então dá uma influência, não como que, porque, por exemplo, agora, há pouco tempo, nós tivemos a questão do aborto em Angola, né, que foi aprovado, infelizmente, mas aprovado, que a Igreja também se bateu, influenciou bastante, para que talvez a coisa não fosse tão grave das dimensões que pensávamos. Isso também dá ainda a trabalhar, porque aqui não responde às necessidades e ao povo simples e humano, nem compreende. Até quando foi aprovado, as pessoas perguntaram, mas aprovaram mesmo para matar? Sim, quer dizer, o povo simples da aldeia pergunta-nos a nós, mas o governo mesmo quer dizer que a pessoa do bada bem, sim, para matar, sim. Oh, mas não nos perguntaram. Quer dizer, o povo simples da aldeia, sendo-se questivo, não nos perguntaram a nós. Quer dizer, matar alguém. Portanto, a influência existe, não é? Positivamente falando. Embora, neste momento também, outro aspecto também social é aquele que temos uma seca severa na parte sul de Angola. É uma das coisas que preocupa ao Estado, o governo executivo da República, pessoalmente até deslocou o sul de Angola para ver, mas é uma situação que estamos a ter seca exatamente, contrariamente a Moçambique, que teve aquelas chuvas e enchentes que mataram gente, também nós participamos para apoiar aquela igreja irmã, mas nós estamos a ter seca no momento das chuvas. Então significa que até maio do próximo ano, que é o tempo das colheitas e não sei o quê, teremos uma situação insuportável no sul de Angola. esperamos que as medidas que estão a ser tomadas possam assurtir efeitos desejados no sul daquelas comunidades das províncias do Cunene, do Quando Cubango, da Uila e de Namibe, que é a parte sul da Angola, toda ela atingida por esta seca. É uma das coisas que preocupa os bispos, a Conferência Episcopal e a todos nós, mesmo estando cá com o Santo Padre, também falamos dessa realidade, que é uma das realidades muito fortes para este ano, para o sul da Angola, sobretudo.
Eu pego mesmo essa visita ao Santo Padre, certamente é o prato principal que os nossos ouvintes estão à espera. Tanto os senhores bispos estiveram com o Papa esta manhã. Podemos um pouco partilhar desse sentimento, tanto que os senhores bispos estiveram juntamente com o Santo Padre?
Sim, eu penso que o encontro com o Santo Padre, para mim pessoalmente, é a segunda vez que venho da visita de Limina, Pastorolum. Primeiro, é a marca de simplicidade com que decorreu o encontro, a informalidade. O Santo Padre, antes de começarmos o encontro, colocou-nos todos, digamos assim, numa vontade extraordinária. E somos todos irmãos no Episcopado. E podíamos chamar a atenção, dizer os nossos os problemas, desde a Cúria Romana ao próprio Santo Padre, nas igrejas de atuação. Um Papa que se coloca à disposição dos seus irmãos no Episcopado, os bispos, para fazer coisas tão profundas e sérias, num diálogo que levou uma hora e meia, em que cada um tinha a possibilidade de colocar questões e o Papa respondendo um a um a todas as questões, sem aquelas, ele dizia, sem diplomacia, sem aquelas coisas, penso que foi um grande momento. Isso deu a mensagem sobre o clero, a nossa proximidade ao clero, à família, aos jovens, aos seminários e o acompanhamento. São os aspectos, penso, que cruzaram sobremaneira toda a intervenção do Santo Padre ao longo do seu encontro conosco. Foi uma grande oportunidade, uma graça, uma oportunidade extraordinária para todos nós.
Na mesma linha, eu sublinhei, fiquei tocado pelo facto de o Santo Padre, de logo, não gostar de certas coisas que se fazia no passado. Ou seja, a gente cumprimenta o Santo Padre, nem precisa pôr-se de joelhos, nem deve tirar o solideu, nem muito menos beijar-lhe o anel. Não quer. Fomos já avisados desde o princípio, à entrada, que o Papa não quer essas coisas. Não lhe façam isso, que ele não gosta. Segunda coisa, ele nos recebe já o acolhimento. O próprio acolhimento é algo que faz a marca. E é isso que reflete aquilo mesmo que levou o Papa à sua primeira encíclica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E esta ideia de que somos uma igreja em saída. Saímos para as periferias existenciais e geográficas. Portanto, a própria maneira de nos acolher diz mesmo isso. Quer estar próximo. Essa é realmente uma marca importante. Agora, naturalmente, durante o encontro, sentiu-se isso. Não queria formalismos. Não queria formalismo. Ele diz até, vocês podem criticar, como já referiu o São João Dionísio. Então, vocês podem criticar. Criticar tudo. Criticar a maneira mesmo como estamos a... como se sentiram ao passar pelos dicastérios romanos. E, é claro, lá fora, vocês não criticam o Papa, mas aqui dentro vocês podem criticar à vontade. Aqui dentro vocês podem criticá-lo diretamente. Ora, isso aqui, eu digo que o Papa corre um risco muito grande, mas isto diz que o que é que lhe vai na alma. É uma comunicação, digamos, com alguém que tem uma sensibilidade pastoral muito, mas muito elevada. Muito elevada mesmo. E assim, quando a gente vai colocando questões, ele pegou sempre naquelas questões que são mais delicadas, inclusive algumas ele disse, isto aqui é a conferência que deve resolver. Não pode ser eu que estou aqui, ou um dicastério, que daqui vai impor um modo de fazer. Não, você deve responder aos problemas concretos, e por isso quem deve dar resposta. Uma coisa é o que diz o direito canônico. Não estou a dizer que botem fora o direito canônico, não. Mas outra coisa é dizer, estás a tratar com pessoas, com humanos. E problemas concretos. Portanto, na linha do que eu dizia há pouco, ele quer que a gente vá às periferias. E, naturalmente, a atenção muito particular que ele coloca no cuidado que devemos ter com os nossos sacerdotes e a formação nos seminários. Mas o ambiente como tal foi realmente de grande simplicidade e profundidade. Sentimos que éramos irmãos dele. Ele é o chefe do colégio episcopal. Ele é alguém que, como Cristo, deve estar no meio dos seus irmãos como irmão, ao serviço deles. Isso sim, isso sentimos.
Este encontro com o Santo Padre foi o culminar de todo um trabalho daquilo que se tem chamado visita ad limina apostolorum.
Sim. A expressão visita ad limina apostolorum é visita aos túmulos dos apóstolos.
Ah.
Ad limina. Limina, apóstolo, aos túmulos dos apóstolos. Ora, o túmulo número um é o de São Pedro. Portanto, a visita, na verdade, é um vir visitar o Santo Padre, o chefe do colégio dos apóstolos, e é por isso que esta visita acontece normalmente de 5 em 5 anos, cada conferência episcopal do mundo católico. E então, e nós não vamos visitar o túmulo como túmulo, vamos visitar o sucessor dos apóstolos. Portanto, que recebeu em primeira mão, juntamente com seus irmãos, a missão de ir e evangelizar. Ide por todo o mundo, levai a boa nova a todas as criaturas. Essa é a primeira coisa. Portanto, é um encontro com o Papa para, de certa forma, revigorar. Melhor dito, para que o Papa, na sua missão própria, confirme os seus irmãos na fé. Aquela fé professada por Pedro em nome dos seus colegas, do colégio. É prima. Depois, ver como é que estamos, de facto, a levar esta missão de evangelização, que é número um. Como é que estamos a ser, digamos, portadores de paz, melhor, cultivadores da vida. Porque Cristo veio e deu a sua vida para que nós pudéssemos receber a vida e tê-la em abundância. Isto é missão número um. E é isso que... Então, o encontro, a visita ad limina é mesmo para que aconteça o encontro com o chefe do colégio apostólico, porque este colégio é a igreja, tanto na sua hierarquia, que recebeu a missão de levar o evangelho de salvação a todos os povos. Então, isso permite que nós encontremos em primeira mão, em pessoa, o próprio Santo Padre, aquilo que referimos há pouco, mas também passemos pelos, chamemos, serviços centrais da cúria romana. Tanto os serviços centrais da cúria, aqueles serviços estão à volta do Papa para que ele desempenhe a sua missão de, não só de bispo de Roma, mas de pastor, de vigário de Cristo sobre todas as dioceses do mundo que lhe estão entregues. Aliás, é ele que nomeia os bispos. É ele que os nomeia. E nós, portanto, de certa forma, não é só fazer uma prestação de contas da maneira como estamos a fazer o nosso trabalho. Não, é para estreitar ainda mais os laços de comunidade. Porque, acima de tudo, vamos evangelizar se vivermos a fraternidade, o amor entre eles. Vede como eles se amam. Isso é o que leva para frente, de facto, a obra da evangelização.
A atividade pastoral da Igreja em Angola é imensa. 2, 3 pilares da pastoral em Angola, e assim, em síntese.
Não, muito rapidamente, quer dizer, Angola nos últimos tempos, sim, realmente está voando, digamos, a atividade pastoral. Que a produção que os bispos estão a fazer das cartas dos bispos, das reuniões de conferências que têm ao longo do ano, são duas conferências, são duas anualmente, plenárias que têm, produzem sempre a documentação para o triênio ou para uma nota pastoral. Dificilmente se faz uma conferência, uma plenária, sem que saia uma nota pastoral indicativa para qualquer trabalho da igreja, nesse sentido. Mas nos últimos anos, para dizer que o trabalho pastoral é intenso, tivemos o Congresso dos Leigos, o segundo, teremos o outro o próximo ano. Agora, temos também o Congresso da Promaica, também o próximo, o da Igreja Católica da Domínio em Angola. Temos agora, em agosto, do Clero, que é fundamental também, o primeiro Congresso. Tivemos o Congresso Eucarístico o ano passado, há dois, três anos. Todo esse movimento que engloba tanta gente. E o nosso trabalho também, nós estamos com a nossa pastoral, sobretudo nos últimos tempos, analisando o que a conferência faz. Temos alguns grupos, digamos, fundamentais. A nossa está voltada para a família, para o sacerdote, formação, seminários, a juventude e o laicado. E o laicado que engloba todos os movimentos apostólicos, é ali onde a Conferência Episcopal incide sobremaneira a sua atividade. E é por isso que do Congresso, temos o Congresso dos Leigos há dois anos, dois, três anos. Teremos outro próximo ano. Agora temos do clero primeiro, quer dizer, o primeiro haverá algum dia, daqui a algum tempo, vamos dizer, serão congressos, digamos, ordinários, que depois se programam em função disso. Portanto, há um trabalho muito, muito, muito forte. Agora, o problema também o país é grande, há zonas ainda muito recônditas, não atingidas fortemente pelo Evangelho, por falta de estradas, de vias, de comunicação para chegar até lá. Temos igrejas mais necessitadas, como, por exemplo, as igrejas do leste de Angola, as igrejas do leste de Angola e da meio do sudeste de Angola, e também no sudoeste, como lá para o Namíbia, também são zonas muito, muito novas para atingir. E então isso exige missionários, que nem sempre os temos também suficientes, em número suficiente. Mas é que o trabalho se faz, é realmente a fazer. Também só para dizer uma coisinha muito importante ali no que disse o Dom Bilingue, quer dizer, a visita de Limina Apostolorum, os bispos, para além de terem o encontro com dicasterios romanos, da cunha romana, também celebram missas nas chamadas igrejas maiores de Roma,
as quatro basílicas,
em São Pedro, em São João em Laterano, São Paulo fora dos muros, Santa Maria Maior, por sinal, sepultado lá um angolano, não é? O Negrita, lá o embaixador, está lá sepultado, visitámo-lo, e no túmulo de São Pedro, aqui onde celebramos ontem, portanto, a missa ontem foi exatamente sobre o túmulo de São Pedro. É um momento único e ímpar, singular para nós, os bispos, de fé e de comunhão, como bem disse o senhor arcebispo.
Sou Dom Gabriel Mbilingue, é presidente do SECAM, do XEAM. Há 50 anos da histórica viagem do Papa Paulo VI a Kampala e a criação do XEAM, do SECAM, quais são as lições a tirar? E quais são os desafios de hoje? O que é que poderíamos fazer, talvez em parceria com a União Africana, para tornar esta organização mais operativa, mais efetiva? E o que é que nós fazemos para fazer com que esta organização continental seja conhecida e os cristãos possam colaborar para a sua presença efetiva nos respectivos países?
Antes de mais, é preciso informar que de 22... a 29 de julho próximo será a próxima Assembleia Plenária e com ela vamos fazer o encerramento do jubileu dos 50 anos em Kampala, lá onde nascemos. Estamos há 3 anos a preparar isso e uma das preocupações é mesmo esta. 50 anos que existe esta instituição eclesial no continente e suas ilhas e até novos bispos nunca ouviram falar do XEAM ou do SECAM. Então isso fez-nos refletir que provavelmente a visibilidade não está a ser dada porque provavelmente aquilo que foram os objetivos da criação dessa estrutura continental não está a ser realmente vivido. O que é o SECAM? O que devia ser? O que procuramos ser? É este órgão continental que reagruparia todas as conferências episcopais a quem deveria assistir através das conferências episcopais ou regionais, no caso nosso, por exemplo, a Embisa, e o trabalho nessas conferências regionais é que provavelmente não está a ser visível o suficiente. Quer dizer, nós temos duas secções na organização pastoral do SECAM. Uma é sobre a evangelização e a outra é justiça, paz e desenvolvimento integral. Ora, o SECAM foi pensado pelos padres fundadores, todos eles participantes do Concílio Vaticano II, e saídos daqui, não se esqueça que o Concílio terminou em 65, e aquela primeira visita de um Papa ao nosso continente, justamente para a canonização dos mártires do Uganda, aconteceu aqui em Roma durante o Concílio. E é isso que fez com que o Papa fosse a Namungongo, que é lá onde está a Basílica dos Mártires, fosse ele próprio a ir dedicar.
Uhum.
Ele foi lá para dedicar esta igreja, esta Basílica dos Mártires de Uganda. E nessa altura estavam lá presentes os bispos, padres fundadores do SECAM, e o espírito é este: mais colaboração, melhor organização sistemática, digamos, porque a ideia foi como é que vamos aplicar no continente africano aquilo que é a missão da Igreja que sai do Concílio Vaticano II. E a ideia é mesmo isso, de fazer com que a nível do continente haja também um órgão de colaboração, um órgão de comunhão e um órgão de unidade. Na diversidade das regiões, mas todos nós a trabalharmos para este objetivo primário, que é a evangelização do continente, na sua diversidade cultural, étnica, até mesmo de países e de situações concretas em que temos de anunciar o tal evangelho. Então, é isto que nós queremos que 50 anos depois nós possamos agora fazer dos próximos 50 uma caminhada que responda mais aos principais desafios pastorais em que devemos unir as nossas forças em relação à evangelização do continente. Fez há pouco a pergunta sobre a ligação com a União Africana. Pois bem, agora já são 3 anos, há 3 anos que temos junto da União Africana o Estatuto de Observador. Como nós não somos um país, e essa é uma organização política, nós não podemos lá estar como membros, mas podemos estar lá com o Estatuto de Observador. O que é isso que significa? Significa que as grandes temáticas que o chefe de Estado ou o Parlamento da União Africana realiza, as grandes temáticas sobre o continente, nós temos lá a nossa mãozinha, através do nosso gabinete, com este estatuto de observador.
Quase que vem espontâneo perguntar a esse propósito, por exemplo, a grande temática da migração. Tanto a Igreja tem podido dizer alguma coisinha neste fórum da União Africana, por exemplo?
No fórum da União, eles tratam aquilo por temas. Infelizmente, o tema da migração é um bocadinho que dizia Dom Dionísio, é um destes temas que provavelmente alguns chefes de Estado não estão nada interessados em que se resolva isso. Provavelmente. E nós temos sempre dito assim: ou nós fazemos o nosso trabalho e então os outros nos podem ajudar ou não, ou então, por exemplo, o que é que nós estamos a procurar fazer? Agora, há cerca de 3 semanas estive na região da África Ocidental. É ali onde o fenómeno da migração é muito alto, porque é pelo Senegal, é pelo Togo, onde passam, digamos, Burkina Faso, Níger, é por ali onde passam os que vêm do sul e que se aventuram a entrar no deserto até chegar ao Mediterrâneo. E lá temos tantos que estão a afundar lá. Como é que se explica que a União Africana não toma uma posição clara em relação a isso? Porque, como dizia Dom Dionísio, por detrás disso tem muito dinheiro. E admira hoje que com a tecnologia, com a capacidade de detectar o mal à partida, a gente não faz. E quando é que digo que não estão interessados? Não estão interessados porque, justamente como acontece em vários países, há má governação, o desemprego acentuado, o custo de vida elevadíssimo e os sonhos que fazem passar os países do Ocidente, para poderem também ter pessoal aqui que às vezes fica numa situação ilegal e é mão de obra barata. Então, como é que, quando a má governação está presente, naturalmente você não pode impedir alguém de sair. Porque o migrar é um direito que a pessoa tem. Mas algumas vezes se é forçado a migrar porque em casa não há condições para se poder viver. Quando se fomentam conflitos, até étnico, não sei o que, guerras ali nos nossos países, e muitas vezes não se faz grande coisa, esses conflitos que estão a empobrecer-nos e a levar tanta gente a fugir, são conflitos que deviam ser resolvidos pela própria União Africana. E é ali onde a Igreja entra. Se por acaso tivesse acesso à mensagem deste encontro regional da Seraorecoa, você ia ver que é uma mensagem muito forte dirigida ao chefe de Estado daquela área e também, sobertudo, aos jovens, para os dizer, não fujam. Mas para que não fujam, o chefe de Estado tem de ter em conta o bem comum, a boa governação, dar oportunidade a esses jovens. Fazer, vocês podem ter o vosso futuro aqui. Vocês podem viver bem aqui, nos nossos países. Então, metam políticas que facilitem isso. Essa é a colaboração que nós fazemos porque nós entramos na nossa colaboração com o Estado. Além disso, a nível regional, sobretudo, nós estamos a ter o pedido feito para que entremos também a fazer parte desse estatuto de observador junto das, por exemplo, no nosso caso, junto da SADC e em cada país, em cada conferência, se possível, termos no Parlamento também esse mesmo estatuto de observador, para influenciarmos um bocado a política nos nossos países.
O Papa vai visitar a Imbiza, vai visitar Moçambique, né? Em setembro. Como é que é sentida esta viagem do Papa a Moçambique na nossa região da África Austral?
O Papa também quis esta viagem a Moçambique exatamente por causa do que, entretanto, é isso que reforçou, porque a viagem estava assim um bocado, não sei o quê, até que em Moçambique ele escolheu mesmo dois lugares que ele quer visitar, por causa do ciclone lá. Mas, de qualquer modo, os nossos fiéis, e não só, até mesmo os políticos, estão ávidos de ter o Papa, porque todos reconhecem no Papa uma autoridade moral capaz de falar a católicos, não católicos e até mesmo a anticatólicos. Ele vai para encontrar as pessoas, as comunidades humanas, cristãs ou não. Ele quer ir ao encontro do homem, da pessoa humana, a quem a Igreja deve servir. E, portanto, estão à espera, certamente com muita ansiedade e desejosos de poder receber a benção do Papa, né, que visita essas comunidades.
Muito obrigado por esta ocasião que nos deram. Como se diz em Angola, estamos juntos para que tudo corra da melhor maneira e a Igreja vá sempre à frente.
Obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho a você. Muito
obrigado.